Agora foi, vamos ver se está... Boa tarde, Carpini.
Boa tarde, Deus. Tudo bem, meu amigo?
Tudo bem, faz tempo que a gente não se vê, hein?
Verdade, muito tempo.
É. Tendo
a oportunidade, já que me desculpa também, a gente acabou estendendo um pouquinho o treinamento, sei que era pra gente estar ao vivo no estúdio, mas fica para uma outra oportunidade, viu?
Ó, eu vou explorar você um pouco pra gente tirar algumas dúvidas do seu trabalho.
Ah, tranquilo.
Eu vou fazer uma pergunta já logo de cara, Carpini.
Tá.
Por que fechar jogo-treino?
Então, Elias, na verdade você sabe, assim, então, que você já me conhece desse curto trabalho aqui no Guarani. Hoje, por exemplo, foi um treino de antevéspera de uma estreia e o treino foi todo aberto, inclusive as bolas paradas. A solicitação de fechar o jogo treino foi justamente minha, eu que assumo essa responsabilidade, porque em Águas de Lindóia nós acabamos tendo alguns problemas desagradáveis com três pessoas de Limeira, da Inter de Limeira, que foram até a nossa pré-temporada. Então, por se tratar de uma estreia, onde a gente, toda a arma que a gente tiver contra o inimigo, eu acho que ela é válida, e de uma distância tão próxima que Limeira-Campinas, eu preferi fechar não para o torcedor, não para a imprensa, justamente porque eu não fecho nenhum treino para a imprensa quase, eu fecho de repente algum ajuste tático, que eu acho que isso é importante sim, se você tiver como surpreender o adversário com alguma situação ou outra. Sei que não tem nada demais, hoje você não consegue esconder muita coisa, todo mundo se conhece, nós estamos falando de uma Série B, jogadores mais ou menos do mesmo nível, né? Não tem nenhum super astro aí, mas enfim, a gente usa aquilo que tem. Então, pelo problema que nós tivemos lá em Águas de Lindóia, foi bem desagradável alguns dias lá, eu optei em fechar, porque eu tinha certeza que teria pessoas da Inter aqui assistindo o jogo, e quando você vê a imagem assim ao vivo, aberta, de repente, de alguma maneira, ele pode tirar algum proveito disso. Então, foi justamente por isso. O jogo do Red Bull da Portuguesa foi determinação do próprio Red Bull da Portuguesa, a gente não tinha como fazer nada, e aqui contra o Velo Clube eu só optei pelo desgaste que nós tivemos em Águas de Lindóia, só para esclarecer os fatos. Às vezes parece que a gente quer esconder, quer fazer alguma mágica, e um jogo treino, só até contra isso, um jogo nem demérito nenhum, não, mas contra o Velo, fechar um jogo, acho necessário, mas pelos acontecidos, talvez vocês não sabiam disso, às vezes vocês podem até achar estranho, até de certa forma criticar com toda a razão, mas isso foi um ponto de vista meu, eu optei em fechar para se tratar de uma estreia.
Bem, para mim, na minha concepção agora, meu entendimento muda totalmente. Alberto, sua pergunta.
Bom, abraço ao Carpini.
Um abraço, Alberto. Tudo bem, meu amigo?
Tudo bem, meu querido. Queria que você estivesse aqui, né, no estúdio, porque no estúdio a gente tem um pouco mais de colóquio, né, a gente tem um pouco mais de intimidade, assim. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Quero que você entenda. Primeiro, quando você pegou o Guarani, que estava caindo pelas tabelas, a sua responsabilidade, ela era grande como treinador, mas minimizada pela situação do clube. Eu diria que você pegou o Guarani meia-noite, mais escuro que meia-noite não fica, se bem que poderia cair. Mas se caísse, você estaria isento de crítica, porque também, coitado do Carpini, pegou o time esfacelado e tal. Agora você está pegando o time 7h para começar um trabalho. Entendeu? Então eu quero que você me fale da sua expectativa e do que você sente agora em relação àquilo que você sentiu quando pegou o time à meia-noite.
Alberto, é o seguinte, vamos lá. Eu sou um cara movido a desafios, eu gosto muito disso. Se eu não gostasse desse desafio, eu de repente não teria nem ficado no Guarani, teria aceitado algumas outras situações que me dariam até mais estabilidade, mais conforto. Mas por ser movido a esse desafio, ter convicção naquilo que eu penso, naquilo que eu acredito, eu tenho que ficar e estou muito feliz. A responsabilidade, eu concordo em parte com o que você falou, porque a gente assume um time que não fui eu que montei, mas você assume para 2, 3 jogos, tentar livrar, você não tem responsabilidade nenhuma. Agora, quando você faz 20 jogos, como eu fiz, em 20 jogos é tempo hábil, né, para você colocar a sua cara, os seus conceitos, tentar colocar aquilo que você pensa de futebol e sem transferir responsabilidade. Se nós não tivéssemos conseguido o acesso da Série C para B no ano passado, que a gente já estava rebaixado, a responsabilidade seria assim minha, porque eu tive tempo suficiente para montar a equipe, assim como a mudança de comando ela foi feita na parada da Copa e teve 20, 25 dias aí para ajustar o time. Então, é muito fácil, às vezes, a gente não conseguir resultado e transferir responsabilidade. Então, a gente tem que assumir aquilo que a gente faz. Então, se não tivesse conseguido, não estou falando isso porque nós conseguimos a permanência, não. Estou falando isso porque é o que eu penso mesmo, você me conhece há um tempo já. Então a responsabilidade, ela é o mesmo, ela aumenta com certeza, mas eu acho também que ela é tão grande quanto naquela ocasião.
Não, eu não. Depois que a situação foi se desenvolvendo e depois pelo número de jogos, é claro que a sua responsabilidade passou a ser muito grande. E eu acho até, Carpini, que esse foi o grande momento da sua vida. Você virou treinador a partir de agora. A partir do momento que você pegou o Guarani, porque você era um auxiliar, mas você virou treinador a partir do instante que você segurou o Guarani na competição. Você não pensa assim?
Não, com certeza. Foi como eu sempre encarei na primeira entrevista. Eu falei que os grandes desafios são as grandes oportunidades. Né? Foi um desafio muito grande, uma adversidade muito grande. E eu encarei como oportunidade. Eu sempre pedi muita direção de Deus em tudo que eu faço, que Ele me capacitasse, que eu fosse o mais justo e coerente possível. Eu procuro sempre me colocar no lado do atleta, porque até pouco tempo eu estava desse lado antes de tomar as decisões. E eu acho que isso tem feito a diferença também.
J. Jorge, boa tarde, Carpini, um abraço.
Boa tarde, Jorge.
Carpini, eu quero falar especificamente de um jogador que foi brilhante no começo dele no Guarani e depois ele caiu um pouco de produção e com você ele teve pouquíssimas oportunidades. E eu queria saber se você pretende contar com ele ou o que fez com que esse jogador, o Ricardinho, ficasse aí jogado no banco de suplentes e não tivesse tido oportunidade.
Jota, é o seguinte, o Ricardinho, como você falou, teve um começo muito importante no Guarani, muito bom, diga-se de passagem, numa Série A2, foi peça importante no acesso, depois na Série B 2018, se não me falha a memória, também teve um ano muito seguro. Eu acho que, na verdade, não foi eu, o Thiago Carpini, a figura que, como você disse, que ele ficasse encostado ou jogado no banco de reserva. Ele sempre foi um cara... continua sendo líder, um cara importante no contexto, mas para o que eu penso de futebol, o Ricardinho não vinha bem. Eu já tive essa conversa com ele, eu sou bem franco, bem transparente. Eu preciso que ele mude alguns comportamentos dentro de campo para participar de todas as fases do jogo, daquilo que eu entendo que é o melhor para nós hoje. E naquele momento eu encontrei uma peça melhor, melhor, eu digo, para o momento, que vinha desempenhando aquilo que eu precisava, que o Guarani precisava, que foi o Arthur Rezende, que era um meia comum e virou um volante de Série A, tanto é que está no Bahia com 3 anos de contrato. Então, isso sustenta que a convicção era correta. E o que vai fazer o Ricardinho voltar a ser líder importante não sou eu, não é nenhum membro da comissão técnica, é ele mesmo. É ele se recolocar como peça importante dentro do processo, ocupar novamente o seu espaço e eu vou sempre escolher aquilo que for melhor para o Guarani. Eu e o Ricardo não temos nada de lado pessoal, muito pelo contrário, é um grande profissional, um grande ser humano, um grande caráter, e ele precisa reconquistar o espaço, a confiança dele. Eu estou aqui para dar o suporte, para ajudar, mas sempre vou escolher aquilo que for melhor. Futebol é o momento, né? Então o momento que tiver melhor vai jogar. O que ele fez em 17, em 18 não serve mais. O que eu fiz ano passado na Série B também não serve mais, eu preciso fazer esse ano, e ele precisa fazer esse ano também. E ele já sai atrás porque ele perdeu toda a parte de preparação, ele perdeu a pré-temporada, no segundo dia ele teve uma lesão, e ele está voltando agora para a transição, mas nós vamos ter todo o tempo do mundo, até por tudo que ele representa para nós. Então hoje aqui, o que eu coloco para eles? Primeiro a instituição, é Guarani Futebol Clube, não é Carpini Futebol Clube, Ricardo Futebol Clube, Arthur, Crispim, não, Guarani, o que for melhor para nós.
Nós estamos aqui conversando com o Thiago Carpini, técnico do Guarani. Ô Carpini, você pode esperar 1 minuto e meio?
Claro, claro, fica à vontade.
Então vamos para os comerciais.
Eu que trazer para no programa.
Ah! Nós vamos para os comerciais, daqui a pouco voltamos com mais Thiago Carpini. Fique ligado. Voltamos com o Brasil Esporte Clube nesta segunda-feira, dia 20 de janeiro, com um convidado especial. Tá na linha ainda aí, né, Carpini?
Opa, estamos aqui.
Ô Carpini, eu vou iniciar a segunda rodada de perguntas com uma pergunta meio técnica, meio tática. É o seguinte, mesmo com todas as limitações que você tinha do seu elenco, a gente percebia que você montava um time para gostar da bola, para ficar com ela. E os arremates que culminavam em gol, geralmente eram muito, muito dentro da área, até às vezes na pequena área. Com troca de bola, troca de passe. O Diego Cardoso fez vários gols assim. O Michel Douglas também. Esse grupo novo que você formou, Você acha que conseguirá sustentar esse padrão, esse jeitão que você formulou na Série B?
Não, com certeza, Elias. Essa foi uma preocupação na montagem, um critério que eu participei também de toda a montagem, escolha das peças, justamente buscando ter um time com mais essa característica de ter a bola, de controlar o jogo, jogadores com mais mobilidade, com capacidade técnica, como eu vejo hoje a identidade do Guarani, né, desde o ano passado. Na verdade, não desde o ano passado, o Guarani historicamente é um time onde os jogadores sempre foram jogadores de capacidade técnica, que gostam de jogar o jogo, de ter a bola. Então acho que a gente tem que resgatar isso, já que deu certo, e sempre colocar algumas coisas a mais, né? A gente também ano passado faltou bastante aquele cara que todo mundo procura no futebol hoje, né? Os jogadores de lado, que quebra uma marcação, que quebra uma linha. E eu acho que a gente conseguiu, dentro das nossas limitações, da nossa realidade, montar um time forte, um time competitivo.
Opa! Não, o Alberto está perguntando aqui o grupo.
Eu estou perguntando para fazer uma conta aqui, o Carpino. Salvo engano, é o Guarani, a Ferroviária, o Bragantino, o Corinthians.
E só.
Muito bem. Vantagem não pegar esses três times no começo, não é vantagem, não?
Acho que tem os prós e os contras, né? No primeiro momento, você não enfrentar três grandes equipes é bom, mas por outro lado, você aumenta a disputa dentro da chave, né? E o nosso primeiro objetivo é atingir a pontuação para fazer o campeonato seguro e não pensar em correr risco de rebaixamento. Num segundo momento, é a gente pensar em classificação e depois a gente buscar coisas maiores. Mas a gente deixa os holofotes para eles dentro da chave, né? Para o Corinthians, que é sempre o Corinthians, para o Red Bull com investimento astronômico, para a Ferroviária com essa nova parceria, muitos jogadores indo para lá. Então a gente vai comendo por fora, pelas beiradinhas, fazendo nosso trabalho muito consciente, pé no chão, convicto daquilo que a gente pode e deve fazer.
Tem um ouvinte que faz uma pergunta aqui para o Carpini, para saber do desempenho do Mateuzinho, né? E aí ele já coloca o Derby. Vocês já estão pensando em Derby, ô Carpini?
Não, estou pensando na Inter de Limeira só.
Né? E Mateuzinho está treinando bem?
Treinando muito bem, participou do jogo contra a Portuguesa, participou muito bem no jogo contra o Red Bull. Contra o Velo não participou, uma opção minha para tentar ver uma outra alternativa, mas ele é um jogador interessante, né? Eu convivi pouco. Quando eu cheguei na parada da Copa América para ser auxiliar da casa, ele já estava saída para o Grêmio. Então foram alguns dias de trabalho. É um jogador leve, ele tem um control muito bom, muito técnico, um bom arremate fora da área, mas ainda com alguns vícios, algumas coisas que a gente tenta ajudar, né? Às vezes aquele jogador de categoria de base que às vezes atrasa um pouco a jogada, com um drible para trás, uma pisada na bola, a gente está tentando ajudar ele nesse sentido para ele poder nos ajudar.
A altura é fundamental para atacante, o Carpini?
Altura?
É.
Mas fundamental para cima ou para baixo, você diz?
Não, eu digo
atacante assim, alto.
Atacante alto, é importante?
Não, claro que não. O Romário é prova disso, 1,5 m.
E lateral?
Também não.
Você acha que não?
O mais importante, no meu isso não é um... Assim, isso é aquilo que eu falo, que eu não sou o dono da verdade.
Não, mas é um debate, né, Carpini? É troca de ideia.
É um debate. É que às vezes a gente fala... que seja um tom de soberba. O que é importante para mim é o jogador gostar da bola, ter a bola, ter uma capacidade técnica. É o drible, é o passe, é o arremate de fora da área. Isso é muito mais importante do que força, altura. Tanto é que o futebol ele tem ficado cada dia mais robotizado. A gente tem perdido a nossa essência.
Jota Jorge.
Carpini, todos os jogadores que chegaram para o Guarani esse ano foram pedidos seus ou teve algumas alternativas?
Não, todos eu participei diretamente da contratação, assumo a responsabilidade do bônus e do ônus de qualquer um deles. Eu fiz questão de participar, claro que a palavra final não é minha, tem o Michel que é o executivo, tem o presidente, mas nenhum jogador, como se diz assim, bem no linguajar comum da bola, vocês estão acostumados, ninguém foi empurrado goela abaixo, isso no Guarani esse ano não tem. A gente assume muita mais responsabilidade, eu gosto, a gente cria muita amizade, não tem problema nenhum, eu estou pensando na instituição, mas todos eu participei. A gente tem um grupo forte, um grupo competitivo, na minha opinião a gente se qualificou mais do que ano passado e nós temos um time com mais da metade da folha do que se gastou ano passado. Na verdade, desculpa, menos da metade, nosso time custa metade da metade.
Você não vai confirmar, mas eu falo aqui, R$630 mil.
Agora, em cima disso, só para complementar.
Vamos falar aí, assim, bateu muito perto, mas é um pouquinho menos.
Ah, tá bom. Mas tô na trilha.
Hã? Você fez a conta rápida aí?
Não, eu sou bem informado, né? Eu vivo disso, né, Carpini?
É um pouquinho a menos e levando em consideração alguns atletas,
uhum.
que já tinham contrato, né, que já vinha do ano passado, que é o caso do Badib e Ricardo, né, o próprio Ricardo, o último que estava falando no bloco anterior, que é uma liderança, é um jogador também que para o Guarani é um pouco fora da curva, mas é, por tudo que ele conquistou aqui dentro também.
Pode continuar, Jota. Só para complementar. E as dispensas, Carpini? Foi por motivo financeiro ou foi por falta de se enquadrar no seu esquema de jogo? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também.
Todas as dispensas, a gente achou que era o momento de uma reformulação. A gente manteve uma base, tanto é que nós temos, contando com os meninos, nós temos 12 atletas remanescentes, é um número considerável. Né? Hoje, no time que vem treinando como básico, tem Crispim, David, Marcelo, Igor Henrique, Bruno Silva, Gerson. Então, a gente manteve uma base, Thales, uma espinha muito boa, isso é importante. E os outros, a gente achou que poderia buscar alternativas melhores no mercado, dentro das características que eu penso de jogo, e principalmente também do lado financeiro, que tinham valores exorbitantes aqui, que a gente hoje está fora da nossa realidade. Então, a gente não tinha como renovar com um desses jogadores. Jogadores que eu gostaria que permanecessem no Guarani e não permaneceram, foi o caso do Luiz Gustavo, que foi valorizado demais, com uma proposta do Japão, mas acabou indo para o Goiás, até entendi como foi a negociação, porque eu falei com ele esses dias, muito bom, não tinha a mínima chance do Guarani competir, ele agradeceu o carinho, as portas estão sempre abertas, um líder muito positivo, o Arthur Rezende também se valorizou muito, foi por um contrato muito longo com o Bahia, muito bom também, esses dois jogadores aí ainda estavam nos nossos planos, mas o restante eu participei de todos e a gente que buscou essa mudança.
O Carpini, os treinadores que passaram pelo Guarani, e neles eu incluo você, sempre tiveram uma certa dificuldade por conta da falta efetiva de um departamento de fisiologia, de um departamento de recuperação, porque os equipamentos do Guarani, a gente sabe, não são os mais modernos e tal. Como é que vocês trabalham com isso? Ou já deu uma melhorada aí para a recuperação dos eventuais contundidos?
Em relação ao departamento médico, a gente tem melhorado bastante. Eu dou muito esse crédito não só ao presidente, mas ao Dr. Raí, Dr. Vandes e Dr. Marcos. Eles se mobilizam entre eles, reformaram o departamento médico, eles compraram equipamentos novos. O Dr. Raí agora recentemente nos Estados Unidos trouxe um aparelho de ultrassom que ele mesmo comprou. Então essa boa vontade que eles têm tem nos ajudado. Então nós tivemos todo o suporte, né, o ano passado, para a gente contar com quase todos os atletas, a não ser na reta final ali que nós perdemos o Igor e o David, mas foram lesões sérias, aí também foge um pouco da alçada, né? E em relação à parte fisiológica, a gente tem algumas limitações ainda, mas agora acho que a gente vai conseguir inaugurar a nova academia. A gente tem buscado, eu presente, tem buscado umas alternativas para a gente ter de novo nosso frequencímetro, nosso monitoramento dos atletas, que a gente tem uma dificuldade grande também, a gente vai muito em cima da conversa e do olho, mas o que a gente tem ainda é defasado, mas a gente sabe da nossa realidade hoje, a dificuldade que o Guarani enfrenta, então a gente procura aos poucos ir acrescentando algumas coisas, até para, eu falo sempre para a comissão, a gente está aqui de passagem, né, um ciclo, daqui a pouco esse ciclo se encerra, ou a gente se encerra porque a gente vai ser mandado embora, ou as coisas acontecem como tem acontecido dessa maneira e daqui a pouco surge uma situação que a gente tem que dar sequência na nossa carreira, mas que a gente possa deixar um legado, né? Uma academia melhor, um GPS, um frequencímetro, um aparelho de termografia. Então, aos poucos, a gente tem pedido para a diretoria, eles têm, na medida do possível, atendido. Ainda é muito deficitário, mas é melhor. Pelo menos eu posso falar isso com propriedade, que eu cheguei aqui no Guarani em 2014, 15, 16, e a cada ano que passa a gente consegue pequenas melhoras.
O Carpini, uma pergunta que eu estou há tempos, ainda bem que você está na linha, eu quero fazer para você. A primeira parte da pergunta, são duas, aliás. A primeira parte da pergunta é: qual a participação do Fumagalli para que você esteja no lugar em que você está hoje? E eu queria que você analisasse esse linchamento virtual que o Fumagalli sofreu antes da sua chegada. E a outra pergunta é muito simples. O que você acha de técnico estrangeiro no Brasil?
Tá. Em relação ao Fumagalli, com certeza a oportunidade que ele me deu de retornar ao clube, ele me abriu as portas, isso foi de fundamental importância. Esse linchamento eu não participei, isso foi, eu não entendi só ele, foi quando eu cheguei ou quando ele saiu?
Não entendi, Fumagalli, o finalzinho aqui?
É, só, só o linchamento, que eu não entendi pra te responder.
Não, porque na internet... Porque na internet, todo mundo acreditava o Fumagalli, é uma fase que o clube vivia fora do campo, que as contratações eram responsabilidade dele, que ele foi incompetente, etc. Como é que você viu isso?
É, beleza. O futebol é... Ele vive em cima de resultados, né? Eu conversava sempre com o Fuma, falei, Fuma, a partir do momento que você para de jogar... Você não é mais o Fuma Gol, talvez o ídolo fique um pouco de lado e você vai ser cobrado sempre por ser vidraça. Ele assumiu um cargo, né, no clube de superintendente, onde tudo se passava por ele ou em torno dele. Então é fato que as cobranças iriam dessa maneira. O futebol, ele é feito dessa forma, né, de resultados, assim como vai acontecer comigo aqui ou em outro lugar quando o resultado não acontecer. Eu não acho certo, eu acho errado, a gente tem que respeitar a história, o ídolo, eu acho que isso é muito importante, mas claro também que a torcida, ela também tem a paciência curta e ela precisa de resultado, sabendo que de toda a vontade que foi feita, que tinha ele como um representante direto da torcida dentro do grupo, mas assim, o Magalha ele continua sendo para mim um cara muito querido, um cara que eu tenho respeito, um carinho, admiração enorme. A minha vida para cá se deve a ele e a minha permanência aqui se deve primeiro a Deus que me deu a oportunidade e sabedoria, depois ao grupo que comprou a ideia e deu a resposta dentro de campo, e daí em diante as coisas fluíram de maneira mais natural. Em relação aos treinadores estrangeiros, Elias, eu acho que é muito pequeno da parte dos treinadores do futebol do Brasil, eu já me incluo nesse ralo, de achar que só nós sabemos, que nós somos os melhores, o dono da verdade. Eu vejo muita crítica, principalmente dos treinadores já consagrados, ou aqueles treinadores até que foram consagrados e hoje estão fora do mercado. Ao Jesus, por exemplo, eu acho que a gente deveria sentar e tentar observar e absorver aquilo que ele tem colocado de ideias no futebol brasileiro e procurar aprender. Ele aprende com a gente, nós aprendemos com ele. Eu acho muita ignorância da nossa parte achar que nós somos donos da verdade, que é o país pentacampeão e que a gente não tem mais nada a aprender com ninguém. Então, eu vejo muita coisa boa no time de Jesus, eu acho que é um grande treinador, eu não conheço, não tive oportunidade, quem sabe um dia, mas eu não vejo com crítica essa situação dos estrangeiros no Brasil, assim como não vejo os brasileiros também, às vezes, se preocupar com a vinda dos estrangeiros, se preocupar em se preparar melhor para ocupar espaços também fora do futebol brasileiro.
Ô, Carpini, você tá afiado, hein, rapaz?
Parabéns!
Poxa vida, né?
Parabéns!
E as pessoas elogiando aqui no WhatsApp, né, entrevista, a fala do Carpini aí. É isso aí, você já salvou o Guarani, claro, você e os seus parceiros e tal, né? A gente não pode simplesmente colocar todos os louros numa única pessoa, mas você foi um artífice efetivo de toda aquela virada. Agora... Não basta não cair, eles querem mais, viu, Carpini?
Eles querem mais, e a gente também, né? Vamos em busca.
Então tá bom, querido. Obrigado aqui da minha parte, viu?
Obrigado, viu? Obrigado, Carpini, por você ter separado um tempo para nos atender. Eu prometo que vou dar umas escapadas aí nesse ano para acompanhar os treinamentos, para conversar um pouco mais com você, porque lugar de repórter é na rua, né? O pessoal fala. Então, no bom sentido. No bom sentido, hein? No bom sentido. Não,
porque deixa a direção escutar, né?
Então, muito obrigado, viu, Carpini?
Eu que agradeço, Elias. Obrigado aí ao espaço, a oportunidade. Sempre um prazer, viu? O Jota, Alberto, você que é um cara que eu conheço já, você e Alberto, há muitos anos.
Aliás, Alberto, o Carpini, ele é amigo. Ele é amigo de um primo meu de segundo grau, Daniel.
Verdade.
O Daniel Aredes.
Eu já narrei muito o Carpini jogando.
O Daniel Aredes, Daniel Aredes, que é filho... Do meu primo de primeiro grau mesmo, que é o Adi Aredes.
É verdade, verdade. Da Igreja Metodista.
Isso.
É isso aí. Mas é isso, meu amigo. Mais uma vez, você me desculpa pela imprevista. E numa outra oportunidade que vocês quiserem, a gente marca de novo no Hotel Estúdio. Vai ser um prazer, a gente bate um papo. E obrigado aí, pelo espaço.
Tem problema não. Ganha da Inter que tá desculpado.
Vamos.
Obrigado, Carpini.
Eu te agradeço. Boa tarde. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.